Oi, bom dia, gente. Bom dia, Brasil. Bem-vindos a mais um episódio do seu podcast quinzenal de risco, Desenrola Brasil. Eu sou Humberto e, de novo aqui, mais uma vez, tenho o prazer de estar com as minhas amigas, as meninas superpoderosas do World Check. Oi, Karina. Oi, Laura.
Olá, bom dia a
Oi,
todos.
gente.
Ou boa
Bom dia, boa tarde,
tarde.
boa noite.
É.
Tudo bem com vocês?
Tudo
Tudo.
ótimo. Tudo
Que bom.
ótimo. Hoje é uma sexta-feira.
Tudo ótimo,
Sexta-feira
que é para
é.
enfatizar que realmente está bem, né?
É.
Sexta-feira, gente, final de semana começando.
Ui.
Bom, então, como sempre, a gente vai falar de um tema que não é muito legal, mas que precisa ser discutido, principalmente. Para o cenário de risco com o qual a gente trabalha aqui no World Check, a gente sentiu que realmente já passou da hora, né, meninas, de falar sobre isso.
Sim, já vem um tempinho que está explodindo esse assunto, né?
É, pois é. Bom, a gente vai falar um pouquinho hoje a respeito da tragédia Yanomami, né, que está aí muito aparente nas notícias, né? Todos os dias a gente abre os jornais. E a gente lê alguma coisa a respeito, né? Assim, surgiram muitos vídeos, né? Muitas imagens, assim, em redes sociais, blogs e tudo mais. E assim, as imagens são chocantes, né? Assim, são imagens que remetem a, por exemplo, a um tema que estava muito em alta na década de 90, que é a fome na Etiópia, né? São crianças subnutridas, muito magras, assim, em situação praticamente esquelética. E assim, é bem chocante, bem comovente quando a gente vê aquilo, né, meninas?
Sim,
Nossa, eu fiquei
é
arrasada.
triste, muito triste,
É.
muito mesmo.
E assim, especialmente quando a gente fala de um país do tamanho do Brasil, que tem um potencial agrícola gigantesco, né, imenso, e assim, tem terra suficiente para plantar, é um país que onde se planta tudo dá, e aí a gente tem pessoas em cenário de fome ainda, né, de miséria. Obviamente que a tragédia Yanomami é um assunto bem específico, né, a gente vai detalhar um pouquinho a respeito de como se chegou a esse ponto, né, de as pessoas estarem passando fome e estarem subnutridas, mas eu achei que seria legal fazer esse paralelo, né? Bom, então falar um
Sim.
pouquinho para a gente começar, né? Onde fica o território Yanomami, né? Só para você se situar. Então esse território, primeiro que ele foi estabelecido pelo governo federal em 1992, né? Que sentiu a necessidade de demarcar uma área indígena, né? De proteção. E esse território fica ao norte do estado do Amazonas, ao oeste do estado de Roraima e ao sul da Venezuela, né? Tem uma área de 9.664.000 hectares, né? E aí é lá onde os índios foram oficialmente não assentados, mas onde eles foram alocados, né? Aquela área é deles para que eles possam explorar a terra, explorar a natureza e viver da agricultura e da pesca.
É isso mesmo. Desculpa, minha voz, deu uma engasgada agora. Mas então, também existe até uma fake news que está rolando depois de tudo isso que estourou, né? De que os índios, os Yanomamis, essa comunidade veio da Venezuela, né? E na verdade não é uma verdade, né? Porque eles não teriam nem condições físicas de passar da Venezuela para o
Caminhar, né? Pela mata, tudo isso.
Porque a situação geográfica é de muito morro, muitas descidas e subidas, e eles não sobreviveriam passar por isso. Então, não são da Venezuela, não. São Yanomamis brasileiros.
A fake news é que eles estavam passando fome lá e desceram para parecer que está passando fome
É,
aqui? Ai, gente, pelo amor de Deus.
é, é.
Gente, como se os índios eles tivessem algum
Interesse,
interesse ou sei lá de
de caso
política.
pensado, né?
É política.
Né?
Ai,
Não.
gente, que
É um
enfim.
absurdo mesmo. Bom, Na verdade, o que tem acontecido é que o garimpo ilegal, gente, tem destruído, né, a situação natural em si, né, porque o mercúrio vem, ele contamina a água era um das fontes de comida, né, de alimentação dos Yanomamis, e no momento a vida que existia ali na natureza não existe mais, né? Então, assim, todo aquele sistema de caça dos Yanomamis que existe, né, em cada comunidade indígena, ele simplesmente desapareceu. Porque a vida normal, a vida natural ali, todo o contexto de animais, de peixes, sei lá, tudo que eles usavam para caçar e para se alimentar, acabaram sendo inexistentes. E daí, portanto, que tem essa questão da desnutrição, né?
Eu estava vendo que o mercúrio contamina o rio, né? Então não dá para pescar. O barulho das máquinas espanta os animais, não dá para caçar. E eles não têm como se alimentar, então não tem como ir na mata procurar por comida, outras fontes de comida, porque eles estão muito fracos. Então é um ciclo que se retroalimenta, né?
E sem falar, né, gente, que assim, a Karina tocou num ponto importante, né, como chegou a esse ponto, como se originou para chegar nesse ponto. O mercúrio é um metal altamente tóxico. Né? E assim, então a gente está falando de uma tragédia aí pelas próximas décadas, né? Porque obviamente que a tendência natural, mesmo que os Yanomamis se recuperem e tudo mais, e seja feito algum plano de ação para evitar que situação como essas se repita no futuro, mas o mercúrio permanece no organismo e isso vai causar câncer, né? Então as próximas gerações aí vão sofrer por algumas décadas, né? Sem contar a natureza em si, né? Que o solo fica contaminado, os rios,
Com
e
certeza.
aí o poder de recuperação da natureza é lento, não é assim?
Vai ser um processo lento e que o governo tem que fazer um plano bem feitinho para poder ajudar essa comunidade, porque tem ainda as crianças muito, muito, muito desnutridas. Isso não afeta só a questão física, né, Humberto? Mas também afeta o seu desenvolvimento natural da criança, que é uma questão que chega até a ser um desenvolvimento mental. Então, assim, alguma coisa precisa ser feita e muito rápido, porque vai ser uma recuperação lenta, até em questão de contaminação do solo, para deixar aquelas terras ser produtivas de novo, né? E para eles recomeçarem, né, a vida da maneira que eles planejaram e da maneira como que era tudo novamente. Então, assim, a gente falou do mercúrio, falou da contaminação do solo e mais outras coisas também, né, gente? A malária foi uma coisa que apareceu lá e ficou. Várias crianças morrem de malária, as mães contraem a doença, amamentam os filhos, porque essa é uma natureza que eles não conseguem tirar das mães, né? Essa maravilha de amamentar o seu próprio bebê. Então, os bebês ainda têm alimentação, mas a alimentação está contaminada. E elas transmitem a malária através da amamentação. Então, esse nenê já está comprometido também, de alguma forma. Então, é uma questão, assim, muito triste, muito mesmo.
Sem falar na questão também da violência, né, Karina? Porque, assim, esses garimpeiros ilegais lá, sim, houve muitos relatos de estupro, contra crianças e as mães também, né? Então, assim, você tá na sua casa, alguém invade a sua casa, te estupra, te mata e você fica lá, vulnerável, né? Fica numa situação
Vulnerável.
fragilizada.
Então, na verdade, é o absurdo do caos que está numa pessoa só, nessa comunidade, olhando para a comunidade, para o que eles estão enfrentando no momento, está olhando para uma pessoa que está comprometida fisicamente, está comprometida mentalmente, porque o desenvolvimento está comprometido por causa de tanta doença e contaminação, e emocionalmente, essa pessoa está desestabilizada pela agressão sexual, agressão de não ser a minha terra e não ser a minha terra, eu tenho que me submeter. Tem gente que trabalha, os Yanomamis são forçados a trabalhar de graça, sem receber nada. Então, assim, é um caos total, gente. Eu estou, assim, muito sentida pela comunidade que está passando por isso nesse momento. Muito triste mesmo.
É, não é à toa que estão chamando de tragédia, né?
É.
Gente, eu tenho aqui alguns dados, né, estatísticos, que eles são um pouco alarmantes. E aí, eles acabam elencando a tragédia Yanomami, que não aconteceu da noite para o dia, ao último governo, né, que foi uma tragédia também no aspecto quando a gente fala de políticas públicas para indígenas.
Uhum.
Então, assim, de 2018 para cá, o aumento da atividade ilegal do garimpo aumentou mais de 300%. Tá? Em 2020, foi votado um projeto de lei que autoriza o garimpo na reserva indígena, ou seja, a casa é sua e aí o governo autoriza que outras pessoas vão lá e explorem a sua casa, né? Que é a reserva indígena. Né? Entre 2019 e 2022, 570 crianças indígenas morreram, né? E muitas delas já vítima da fome.
A gente, absurdo.
O número pode não parecer alto, mas aí a gente está falando de uma reserva que não é super populosa. São 570 crianças.
Uhum.
Né? E aí, a Isto É aproveitou, né, e trouxe uma matéria muito interessante, explicando aí com detalhes e tudo mais a respeito da tragédia. E ela trouxe aqui uma fala do ex-presidente, né, na época ele ainda era deputado pelo PPB do Rio de Janeiro, que ele fala o seguinte: a cavalaria brasileira foi muito incompetente. Competente, sim, foi a cavalaria norte-americana, que dizimou seus índios no passado e hoje em dia não tem mais problemas no seu país. Né? Então, ou seja, me parece que já era uma coisa de caso pensado, proposital, né, a falta de políticas públicas para os indígenas e a má vontade, né, colocando assim no melhor dos termos, má vontade, o que, que vocês acham, meninas?
O meu comentário sobre isso é que, olha só, faltou política pública em todos os governos até hoje, e a gente também tem que se atentar que, infelizmente, o garimpo, ele é uma atividade da região. Então, não tem emprego. Essas pessoas vão fazer o quê, gente? Então, a política pública também tem que ser nesse sentido. Não só de ajudar o índio, mas também de ajudar a população daquele local.
É muito complicada mesmo essa questão, porque precisa ter um direcionamento para os dois, uma solução para os dois grupos, né? Não só para um, como a Laura falou. Mas é complicadinho mesmo, porque o governo precisa pensar. No momento, a comunidade Yanomami tem tido foco das atenções, né? Porque os garimpeiros começaram a ser retirados, né? É isso que está acontecendo no momento, da terra, e começaram a ser retirados para onde? E vão continuar atividades dele de maneira legal aonde? Né? A gente tem que também pensar nisso.
E tem outras tribos também, não são só os Yanomamis, existem outras etnias na região que também estão desprotegidas. Eu não lembro o nome agora, mas em 2021 teve uma tribo inteira que sumiu, desapareceu, ninguém sabe para onde eles foram.
Mas essa é uma questão delicada, porque quando a gente fala aí de atividades a extrativistas, né, como a mineração, por exemplo, né, se regulamenta a atividade, né, e eles são dados uma certa área para explorar, a partir do momento que exaurir os recursos daquela área, eles têm que migrar para outra região, né, porque não tem mais de onde tirar. E aí compromete a atividade indígena, né, a cultura indígena em si. Então, assim, a gente já teve milhões de índios dizimados, tudo bem que a gente tem que tentar fomentar atividade econômica, mas isso tem que ser de maneira muito responsável, né? De maneira muito sustentável.
Então, o garimpo, existem atividades do garimpo em si que são atividades legais, mas aquele garimpo que está acontecendo ali é ilegal. Então, o governo tem que pensar em como legalizar e apoiar o garimpo legal. Então, essas pessoas que estão desenvolvendo um garimpo ilegal vão fazer o quê? Se é ilegal, já está errado. Então, eles vão sofrer, de alguma maneira, alguma punição. E esses índios precisam ser ajudados de uma maneira muito rápida, por causa de todo comprometimento. E são coisas assim, os garimpos, os garimpeiros, eles se tornam pessoas com muito poder, porque eles trazem álcool para a comunidade, e daí eles começam a doar coisas para os índios, e eles, tipo, formam um tipo de um crime organizado, né, naquela região, que controla tudo, controla os aviões que vão subir, os aviões que vão descer, existe armas envolvidas nessa situação, existe a questão da comida que vem, então, assim, eles, na verdade, não são intimidados, eles se sentem o rei, os bambambãs da região. Então, assim, estou muito feliz que a questão foi exposta e que a Polícia Federal está se metendo nessa história e fazendo as coisas acontecerem, porque não é a primeira vez. Em 1993 existiu, na verdade, uma chacina, né? As notícias tratam da situação como uma chacina, que foi o massacre de Hashimu. E o Hashimu é uma parte da comunidade Yanomami também. Nós tivemos 12 mortos, e entre eles até bebês, mulheres. Então, assim, garimpeiros que cometeram, né, esse absurdo, mataram 12 pessoas e foram sentenciados. Então, assim, não é a primeira vez, não é a segunda, e não vai existir a terceira e a quarta. Então, é triste.
Foram as únicas pessoas do Brasil que foram sentenciadas pelo crime de genocídio, né?
Exatamente.
Que foram exatamente sobre o mesmo povo.
Meninas, vocês falaram aí da única sentença, né, que você tem conhecimento no Brasil por genocídio, e aí já linkando aqui com o que o Flávio Dino falou recentemente, né, que ele menciona que há indícios, né, bem evidentes, né, bem claros do crime de genocídio agora, de novo, contra o povo Yanomami. Então, assim, o que ele disse, abre aspas, eu não tenho nenhuma dúvida técnica, embora não me caiba julgar, de que há indícios fortíssimos de materialidade do crime de genocídio. E é disso que se trata, fecha aspas. Então, assim, a gente tem, segundo ele... Não, pode complementar, Laura. Eu já ia concluir mesmo, né, com essa fala aqui do Flávio Dino, né, e aí você pode trazer para nós a informação que você tem a respeito de genocídio.
Então, no Tribunal Penal Internacional, genocídio consiste em matar membros do grupo, causar lesão grave à integridade física ou mental de membros do grupo, submeter intencionalmente o grupo a condições de existência capaz de ocasionar a destruição física total ou parcial, adotar medidas destinadas a impedir o nascimento no seio do grupo, efetuar transferências forçadas de crianças do grupo para outro grupo. Então, assim, quando o Flávio Dino fala que existe, de fato, materialidade para alguma condenação do crime de genocídio, é porque isso se encaixa também na legislação internacional.
Na definição.
E, exatamente. E grupo que eu falo nesse sentido, né, é grupo nacional, étnico, racial ou religioso. Então, assim, é como se você tivesse targeting, como é que eu falo em português mesmo?
Mirando. Direcionar, né?
Direcionando, exatamente. um grupo específico. E nesse caso são o grupo indígena Yanomami. Enfim, né? Que a gente já sabe que não é, que não é de hoje.
É,
que esse
mas
grupo
tava...
é mirado. É, não só esse grupo, né? Indígenas em geral.
Mas eu estava até pensando aqui agora, porque existe toda uma questão também de uma destruição da natureza, né? Talvez alguma coisa em relação não só ao genocídio, mas a questão do crime do environment, como fala
crime
em português? Crime
ambiental.
Talvez apareça aí em alguma situação.
Ah, com certeza.
É.
Com certeza. Até porque um dos crimes também que está sendo investigado é venda, uso, não lembro, de coisas da União, né? Porque o ouro, o que está na terra, ele é considerado posse da União.
Uhum.
Então, você precisa de uma licença para explorar.
Uhum.
Ouro, petróleo, qualquer outro mineral que tá na terra, assim, dentro da terra, água, isso é tudo pertence à União, ao país.
Uhum.
Então, para você explorar isso de maneira comercial, você precisa de uma licença.
O que faz ser legal, né? Quem não tem essa licença faz o ilegal.
Eu tenho uma curiosidade para falar sobre isso, mas eu vou deixar para falar um pouco mais para frente.
Ok.
Então, deixa eu só comentar rapidinho, né? Aquela hora trouxe a definição para nós aí do que falam os tribunais internacionais a respeito de genocídio, né? E aí o Dino também tem uma fala dele, que ele fala: genocídio não é só matar. Violar a integridade física e mental também é uma forma de genocídio, né? E o que a lei brasileira trata é que fica caracterizado esse tipo de crime quando se busca medidas comissivas e omissivas, né, a respeito de extermínio de um povo. E aí eu vou trazer aqui alguns fatos, né, que surgiram inclusive no Twitter, né, segundo a agência da Câmara de Notícias dos Deputados. Por exemplo, o deputado Glauber Braga, do PSOL, segundo ele, houve 21 pedidos de socorro ignorados pelo ex-presidente, né? E aí ele fala: a situação encontrada em Roraima já havia sido denunciada mais de uma vez por ativistas e lideranças indígenas ao governo Bolsonaro, mas nenhuma providência foi tomada, né? A deputada Jandira Fedali, né, do PCdoB do Rio de Janeiro, cobrou uma punição para os culpados pelas mortes, né? As doenças e a destruição nas terras Yanomamis. Ela fala: suspeitas levam até desvios de verbas de remédio. A triste realidade veio à tona. Né? Então, assim, está sendo denunciado, né? Assim, a informação ela foi levantada com o ex-governo, que preferiu se omitir. Né? Então, assim... A gente tem aí indícios, então, evidências fortes de fato genocídio? O que vocês acham?
Com certeza. Sem dúvida alguma, gente. Mas quem vai dar a palavra final não somos nós, né? Por mim já estava todo mundo na cadeia. Porque é muito triste, é muito triste.
Pois é, gente. O que mais que vocês têm para trazer?
Ah, eu tenho que a ação, né, da Polícia Federal, que já começou. Então, os mandados, eles foram cumpridos. Se eu não me engano, foram 27 mandados de busca e apreensão e 3 de prisão até agora. Eles foram e também teve bloqueio de bens, de 2 bilhões no total. Os mandados foram cumpridos no Pará, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Goiás, Amazônia, Amazonas, São Paulo, Mato Grosso e Roraima. Então, olha só. O lugar que não está nem do lado ali, não está nem perto, para você ver como que o negócio se espalha. Pode falar.
Mas são organização criminosa, né? Que a Karina falou.
Os financiadores, né? Desse negócio ilegal.
Da
Exatamente. E a investigação até agora tem demonstrado que o ouro ilegal, que é extraído. De maneira, o ouro extraído de maneira ilegal, ele é exportado principalmente por uma empresa que está sediada nos Estados Unidos, E ele é exportado para países como Itália, Suíça, Hong Kong, Emirados Árabes Unidos. E ele é exportado de forma clandestina, mas existe uma aparente legalidade. E é agora que eu vou explicar aquela coisa, aquela curiosidade que eu falei mais cedo, que é o seguinte: o ouro, ele é extraído de forma ilegal, tá? Então, a extração em si, ela é ilegal. Mas aí, para você dar uma aparência de legalidade ao ouro, basta a palavra de quem está vendendo. Então, se eu extrair um ouro de maneira ilegal, mas eu chego lá e falo, não, esse ouro aqui é legal, isso é o suficiente. Porque ninguém vai lá investigar de onde aquele ouro saiu. Eu acho que não deve ter nem como. Aí, a pessoa que está vendendo pode falar, olha, esse ouro aqui é legal, eu extraí ele de maneira legal, então, pronto, minha palavra basta. E
Mas é
como é
então
que.
por isso que existe um mercado tão grande, né, que opera de maneira
É muito
ilegal,
fácil.
porque a gente tem que fazer alguma coisa diferente em relação a isso, porque não pode ser uma palavra, uma pessoa falando, ah, é legal ou não é ilegal.
Então, o que acontece? Existem empresas que chamam noteiras, tá? E elas são utilizadas para emissão de nota fiscal que confere esse tipo de regularidade ao ouro. Então, essas empresas, elas também, ela, elas existem, existe um estoque fictício de ouro legal, só que, na verdade, esse ouro é ilegal. E como eu falei, como basta a palavra de quem entra, então, de quem vende o ouro, né? Então, é isso aí. É
É
isso,
tudo
gente.
na confiança, né?
Exatamente.
Ah, é complicado.
Então, existe esses, aí essas empresas, elas declaram esses estoques fictícios de maneira a aparentar legalidade para o ouro que chega lá de maneira ilegal, que a pessoa que está falando fala, olha, isso aqui é super
É.
legal, tá? Não estava em área protegida.
Olha, no momento, nós não temos nomes de ninguém ainda, né, Laura?
Não, não. Tem especulações assim, né? Não é nenhuma fonte oficial, isso tudo eu li em mídia. Então eu vou chamar de especulação, mas para me proteger, mas que parentes de políticos importantes da região são envolvidos. Mas é aquilo que eu falei mais cedo. A economia daquele local, ela gira muito em torno do garimpo. Infelizmente, de geração para geração, é o que eles sabem fazer. Então eu acho que pensando numa maneira de levar subsistência para aquele povo, você não precisa nem regularizar o garimpo, pode deixar como está, mas dá outra opção, sabe? Não, não deixa não, o garimpo ser a única opção ou a melhor opção. Eles precisam ter outras opções.
Então, com certeza, nós vamos estar adicionando no Old Check os casos que sejam relevantes, né? Que se enquadrem nos nossos critérios de inclusão. Vocês podem esperar para ter acesso a essa informação diretamente do Old Check.
E quanto aos índios em si, né, a gente já vê aí surgindo as primeiras movimentações na mídia, né? O governo criou o comitê de emergência, né, onde o Ministério da Saúde aí interviu para entrar com as primeiras ações, né, de salvamento, digamos assim, do povo Yanomami, né? Aí cestas básicas, né, sendo doadas para os indígenas começarem a se alimentar, né? Começar a se recuperar, mas aí é um longo trabalho à frente, né? Agora, como a gente mencionou aí no início, de recuperação física, mental também e reconstrução aí do estilo de vida indígena, né? Então, assim, a gente está chegando no final do podcast, o tempo tá curto. As considerações finais de vocês, meninas, para esse tema realmente tão delicado. Eu acho que de todos os temas que a gente abordou aqui, esse foi o mais complicado, né?
É porque quando mexe com o ser humano, né, gente, é uma coisa é
Miséria,
muito
né,
triste.
gente? Fome,
Miséria,
morte.
fome, é uma pena mesmo, e espero que a gente consiga o nome dos responsáveis por isso logo e que as questões legais sejam tratadas de maneira muito séria e desejo o melhor para essa comunidade Yanomami e para que eles se recuperem o mais rápido possível.
Eu também.
Ah, gente, então assim, para a gente encerrar, vou só deixar uma enquete aqui no ar. Eu queria ouvir a opinião de vocês. O que que vocês acham? O nome é Roraima ou Roraima?
Ai, ai. Eu
Olha,
diria Roraima.
não é Roraima?
Não diria
Não.
Roraima, mas tenho certeza que tem muita gente que diria Roraima,
E
mas
você,
eu
Laura?
falo Roraima.
Eu não sei, eu nunca parei para pensar nisso.
Você nunca parou pra pensar nisso? Você nunca.
Roraima,
Você nunca
Roraima. É.
viu o debate? Roraima, Roraima.
Gente, eu vou voltar com essa resposta no próximo
Volta com essa no
episódio.
próximo episódio. E aí, se quiser também, a gente pode ir, inclusive, além. É bolacha ou é biscoito?
Menino, isso aí é
Ah, é
polêmico. E eu tô em
polêmico.
minoria aqui, hein?
Tá bom,
É
então.
biscoito.
Então, deixa assim,
Ah,
não
deixa
vamos entrar
pra lá.
mais em polêmica.
É.
Então tá bom, gente. Então vamos parando por aqui. Obrigado, meninas. Foi muito legal debater mais uma vez com vocês. E a gente se vê no próximo episódio.